Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 72ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Isaías 32, versículos 13 a 17, advertências de Jerusalém.
Bom dia, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, vereadores, o público que nos assiste em casa, público presente. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Amém.
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 71/2022. Aos 3 dias do mês de novembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 71ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Indaclenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, Cristiano Dias Bonapaz, Fernando Antônio Deitos Bermudes, José Clemente da Silva Correia, Exuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 20 minutos, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, João 5, versículos 25 a 29. Jesus explica sua missão. Na sequência, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento verbal número 25 do vereador Carlos Delgado, participaram da reunião o prefeito municipal Rony Mello e os secretários municipais de infraestrutura urbana e rural, João Sei Gonçalves, e de planejamento estratégico Carlos Prudêncio, para explanação sobre o plano municipal de pavimentação. Com a chegada do presidente vereador Paulo Clenubim, o vice-presidente vereador Carlos Delgado passou a coordenação dos trabalhos. Após o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos número 169 e 170/2022, protocolados sobre os números 1028 e 1029/2022, lege. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores José Clemente e Egídio Carvalho. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta sexta-feira, do dia 4 de novembro do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta Casa. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 26, protocolado sobre os números 131/2022, lege, do vereador Egídio Carvalho, que cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães, no município de Uruguaiana. O presente projeto voltará em segunda discussão e votação na próxima reunião. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite 64, protocolado sobre os números 1027/2022, lege. Matérias do expediente, correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 105, protocolo número 1031/2022, lege. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 63, protocolado sobre o número 1026/2022, lege. Correspondências expedidas. Ao Executivo, expedido o ofício número 238/2022 e os autógrafos número 126/130/2022, lege. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 855/896/2022, lege. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Cleno Bin, invocando o nome de Deus às 12:25, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbate Filho, aos 3 dias do mês de novembro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre número 24/2022, Tribuna Livre para a Escola Cívico-Militar, para que os representantes nos relatem sobre os serviços e o trabalho da escola na comunidade. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, a vereadora Zuma Cinello vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à Escola Cívico-Militar no endereço Rua 21 de Abril, loteamento Chácara do Sol, CEP 97509-206, para que determine um representante para fazer o uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 6 de setembro de 2022, às 10 horas, a fim de informar sobre os serviços e o trabalho da escola na comunidade. Justificativa? Justifica-se o requerimento para dar uma prestação dos trabalhos à comunidade. Uruguaiana, 26 de agosto de 2022, vereadora Zuma Cinello, bancada Republicanos.
A palavra está com a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada. Bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, nobres colegas vereadores, público no plenário que nos acompanham, público que nos acompanha pela rede social, Câmara Facebook Uruguaiana. Primeiramente, quero agradecer ao douto plenário pela aprovação dessa importante tribuna, que hoje nós temos o representante da Escola Cívico-Militar, Escola Elvira Cerati, o coronel gestor Cláudio Henrique Brasil Laurindo. Muito obrigada, coronel, por estar aqui conosco. E, em umas rápidas palavras, quero elucidar a importância do coronel estar hoje vindo até essa tribuna e trazer algumas informações e resultados já do trabalho, né, dessa importante escola que Uruguaiana foi agraciado, vereador Paulo, né, com essa escola que está transformando alunos, vereador Egídio, famílias que estão lá. Ocorreu 15 de junho deste ano, né, a Escola Cívico-Militar no nosso município tem o objetivo a construção da escola comprometida com uma gestão democrática, com a qualidade e valorização do ensino, num aprendizado dinâmico e plena, evidenciando uma escola integral com máxima excelência aos alunos. Para a Uruguaiana foi um grande passo na educação ter aderido ao programa em 2019, pois hoje contamos com um projeto educacional diferenciado para os alunos do sexto ao nono ano. Em razão do mesmo, solicitei essa tribuna livre à Escola Cívico-Militar Elvira Cerati. Então, eu deixo aqui nossos agradecimentos e eu acho que já vamos passar, né, para o nosso convidado.
A tribuna está à disposição do Coronel Brasil.
Um bom dia a todos. É com grande satisfação que eu venho aqui a essa tribuna apresentar o nosso trabalho aqui na Escola Cívico-Militar. Diante disso, eu vou fazer uma apresentação pessoal, visto que não sou de Uruguaiana, sou natural de Natal, do Rio Grande do Norte. Me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 93 e vim para Uruguaiana como aspirante oficial em 94. Aqui eu constituí família, aqui, após a minha reserva, retornei para a cidade onde moro até hoje. Então, fui para a reserva em 2018, né, e resido aqui em Uruguaiana desde então. A minha formação, ela foi realizada no Colégio Militar do Recife por 6 anos e finalizei o segundo grau em 89 no Colégio Militar de Fortaleza, visto que o Colégio Militar de Recife, à época, fechou suas portas por motivos administrativos. Então, fui ser interno no Colégio Militar de Fortaleza e no ano seguinte eu fui para a AMAN. Tá? Então, essa minha bagagem de colégio militar, ela me fundamentou estar aqui à frente da Escola Cívico-Militar de Uruguaiana. Essa pequena palestra, ela vai elucidar como é que surgiu a ideia das escolas cívico-militar. Então, ela tem um compromisso ali da formação humana global em suas dimensões intelectuais, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. As escolas cívico-militares, elas têm um intuito, e elas foram alinhadas junto ao MEC, no intuito de agraciar os alunos essa parte social, moral e simbólica, que ela foi esquecida dos bancos escolares nos idos dos anos 80, 90. Então, quem é mais antigo, lembra que a gente tinha a matéria OSPB, ou coisa do gênero na época, né? Educação Moral e Cívica. Então, isso aí foi ao longo do tempo, ela foi caindo e chegamos ao ponto de não existir mais essa matéria, né? Então, onde é que entra o Colégio Cívico-Militar? Ele nada interfere nas ações do MEC, dos professores e dos diretores. A gente acrescenta ali valores como respeito, humanidade, etc. E os militares entram com essa instrução uma vez por semana, por turma, trabalhando esse item. Tá? Então, não diferem em nada o currículo escolar. Esse é o ponto básico que a gente tem que dimensionar, pois a maioria acha que isso aí vai mudar a sistemática do colégio. E não é isso, a gente vem para agregar, para somar. Então, está aí o decreto de 2019, a comunidade uruguaianense, ela entendeu o objetivo, buscou-se contemplar o colégio, né? Essa contemplação, ela tem em base justamente o local mais carente da cidade. Eu vou dizer para vocês que eu me impressionei ao chegar no CAIC, pois eu vi lá uma estrutura muito boa, porque é um colégio que foi idealizado na década de 80 e 90, onde era para ser curso integral, né? Então, a estrutura física do colégio, ela é muito boa. O que a gente precisa fazer é melhorar aquilo que já existe, né? Então, essa é a parte boa do programa. Eu julgo que, ao chegar lá, o programa é de 2019, eu fui contratado em outubro de 2020, e antes de mim já foram contratados os monitores e o gestor educacional, que é o Capitão Selmar, né? Então, eu cheguei por último, justamente por falta de oficiais interessados nessa atividade. Até foi um companheiro que me encontrou no meio da rua, falou do programa, eu já sabia, eu falei, não, isso aí, eu vou botar meu nome, mas não vai dar certo. E justamente é o contrário, né? Pelas qualidades e especificações que a gente tem, a gente ingressa no... E eu, quando eu cheguei no colégio, eu olhei o colégio e falei, a estrutura é boa, mas ela precisa de uma manutenção, ela precisa de uma adequação. E procurei o secretário da Educação na época e a gente conseguiu agendar com ele uma reunião, onde a gente tratou de diversos aspectos administrativos do colégio e fomos contemplados com algumas coisas, né, que precisa ainda umas outras situações, dentre as quais eu destaco que a gente não pode chegar a um objetivo comum com algumas situações que ocorrem na maioria dos colégios de hoje, que é o quê? A falta de professores. Então, a gente tem situações pontuais, não falta porque o professor não pôde vir, porque adoeceu ou coisa que o valha. Falta de professor numa determinada cadeira. Então, no início do ano, a gente estava com 5 cadeiras sem professores. Então, essa é uma situação que a gente tem que procurar atender para que o programa ele consiga caminhar de maneira adequada. Então, é quanto mais a situação de o aluno, o professor que está lá, ele adianta quem a cadeira que não tem e ele sai mais cedo. Então, isso é uma coisa pontual. Então, a portaria está aí, né? Elas são... O governo federal ele contempla 54 escolas cívico-militar por ano, né? O Paraná, ele tomou a iniciativa própria e estabeleceu um colégio cívico-militar com apoio de policiais e bombeiros militares do Paraná. Com isso, eles abriram, até a presente data, 201 escolas cívico-militar no Paraná. Então, existem dois modelos. É a escola cívico-militar, essa do governo federal, e a escola cívico-militar constituída, seja pelo município, seja pelo estado. Então, dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem um exemplo, Alegrete. Alegrete tem uma escola cívico-militar que não é do governo federal. Ela é composta com militares da Brigada Militar e do Bombeiro Militar do estado do Rio Grande do Sul. Dentro dessa escola cívico-militar do governo federal, nós temos dois modelos. A de recursos, a que ganha dinheiro do governo federal, e a de pessoal. A de Uruguaiana, ela é de pessoal. Então, ganhou, o município é que faz a gestão administrativa da escola, e não o governo federal. Por isso que a gente vê, como, por exemplo, a Escola Cívico-Militar de Bagé, que foi amplamente reformada devido aos recursos do governo federal, diferente da Escola Cívico-Militar de Uruguaiana, entre outras que tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, que é para o pessoal poder entender. Nesse sentido, o governo federal, como a gente foi plano piloto, o governo federal ele identificou essa dificuldade dos municípios e ficou de esparelho as escolas cívico-militar, aquela que ganhava recurso federal e aquela que não ganhava. Então, você via, pelos relatórios que a gente faz semanalmente, que há uma discrepância entre essas escolas. Então, a partir do ano passado, as escolas começaram, as novas escolas, essas 54 que todo ano aumenta, elas começaram a ser híbridas. Então, ela recebe dinheiro do recurso do governo federal, do município ou do estado, conforme seja, e elas estão funcionando e estão assim de maneira adequada. Bom, mas nesse sentido, nós temos como capitanear recursos do governo federal. Então, cada escola cívico-militar dessa, ela tem algo em torno de R$1 milhão por ano para fins de projeto. Qual foi o problema de Uruguaiana? O problema de Uruguaiana é que onde a gente tinha que colocar esse dinheiro, estava impossibilitado esse gasto, devido a dívidas anteriores de governos anteriores. Então, eu já conversei com o menino lá que é da responsável por isso aí, ele ficou de me dar uma resposta. Assim que essa carta branca for nos apresentada, aí a gente tem como fazer projetos e arrecadar fundos do governo federal para isso. A nossa ponto focal, que é a Mari, ela está à frente disso aí para verificar como que a gente vai desenrolar essa guerra aí. Então, a Escola Cívico-Militar é composto pelo pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica. No nosso caso aqui, hoje, atualmente, nós estamos defasados. Era para ter 5 militares, a gente está com 3. Um desistiu e o outro saiu. E as contratações só podem ser realizadas a partir de agora, 2 de novembro, né? Devido às condicionantes da eleição. Nesse sentido, como é que vai ficar a escola cívico-militar a partir de agora? É um decreto presidencial. Se o novo comandante do Poder Executivo achar que ele não deve funcionar, ele pode cessar com essa atividade. Mas estimo eu que para 2023 a gente funciona ainda de maneira adequada. Daí para frente vai depender de várias condicionantes. É uma situação que todo mundo... né? Então o programa ele visa aí a gestão da excelência nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa. Melhorar o processo de ensino e aprendizagem das escolas públicas de ensino regular. Qual a nossa melhoria nesse intervalo de tempo aí? Então, 2020 praticamente não teve aula, era à distância. O aluno ia pegar o material toda quarta-feira e na outra quarta-feira ele devolvia o material e pegava o material de novo. Isso prejudicou bastante, mas era condicionante da época. 2021, a partir do meio do ano, a gente começou a ser híbrido. Então, ia segunda e terça, quarta não tinha, terça e quinta intercalando a turma, dividido por três, conforme o número de alunos por sala de aula. 2022 voltou ao normal. Qual o nosso ganho em relação a isso aí? Nosso IDEB diminuiu, era 5,5, foi para 4,2, por questões óbvias, mas em contrapartida, de 21 para 22, aquele concurso da escola agrária aqui de Uruguaiana, em 2021 passaram 3 e agora em 2022 passaram 7. Então você vê aí que a mudança de ar dentro da escola faz com que todos comunguem da mesma ideia. Então, cantar o hino nacional toda manhã, entrar em forma, a disciplina que se é colocada dentro desses ambientes faz com que a mudança da rotina e da cabeça da criança ela mude totalmente. Visto que a gente sabe que hoje as condicionantes são distintas do nosso passado, né? Então eu lembro que quando eu era pequeno, eu fui para a escola e eu já sabia ler e escrever. Hoje você tem aluno lá que tem sérias dificuldades, porque o ambiente familiar dele é totalmente distinto do que pregava-se antigamente, né? Então é a nossa realidade, a gente tem que trabalhar com isso, não tem como fugir. E a escola cívico-militar está aí para fazer esse ajuste aí. Bom, aí nessa parte de atividade física, ela continua com a mesma sequência da escola, né? Quanto à situação de ordem unida, essas coisas todas, igual um colégio militar do Exército ou da Polícia Militar, ela é mais, vamos dizer assim, um entendimento que foi feito do MEC, com toda a estrutura, ela é mais branda. Então, a gente não pode e nem ficamos com um aluno fazendo ordem unida. Cada escola cívico-militar, ela, conforme o seu pessoal, ela apresenta um padrão. As escolas cívico-militar de Santa Catarina, por exemplo, elas já fazem até concurso de ordem unida. É bacana de ver. Mas a nossa condicionante aqui em Uruguaiana, ela é outra. Então, a gente tem que trabalhar com a condicionante daqui. Toda escola tem também aqueles meninos que dispensam atenção por sérias dificuldades, né? Alguns tomam remédio controlado, etc. Então, você não pode colocar todo mundo no mesmo bojo, porque a escola cívico-militar, diferente de um colégio militar, ela não tem concurso para entrar. Basta a família ir lá matricular o aluno que ele entra, né? Então, esse é uma diferenciação. O do colégio militar, não. O do colégio militar é concurso. Então, você entra via concurso. E tem também as condicionantes de saúde. Aí, sim, entra o TAF, entra a parte psicológica e motora do aluno. Então, são essas as diferenciações de um colégio cívico-militar para um colégio militar. Aí, dentro do colégio militar, você pode cobrar isso aí. Aí, a atividade física é diferente, né? Para você atingir os índices do TAF. Já no nosso colégio cívico-militar, a educação física é normal, conforme a orientação que se tem. Aí o cronograma da escola cívico-militar é esse aí que se apresenta, ó. Então, nós estamos ali, o oficial de gestão escolar, que sou eu estou entre o diretor e a vice-diretora, assessorando. Então, a diretora, ela mantém todos os, tributos dela da função que lhe é exigida e se faz curso, etc., para chegar a diretor, né? Então, a gente entra, nós somos um verdadeiro aporte administrativo para a escola. E a gente tem ajudado bastante. A diretora, ela gosta da nossa atividade, ela certifica-se que o trabalho está sendo bem desenvolvido. E, por condições da nossa escola, do município, existem alguns problemas, lógico. O normal é um oficial de gestão escolar, um oficial de gestão educacional e os monitores. Aí, a condicionante do monitor, ela vai variar conforme a quantidade de alunos. Então, a previsão é um monitor a cada 60 alunos, tá? Então, atualmente, a gente só está com 3 militares, o oficial de gestão escolar, o educacional e um monitor. Estamos com déficit de 2 porque o pessoal saiu. Mas isso não impede de a gente realizar a nossa atividade, não. Só apenas complica mais um pouquinho, né? Aí a gente tem todo um trabalho, uma metodologia de manuais das escolas cívico-militares, né? Compilados com os manuais dos colégios militares existentes e suas respectivas modificações para adequar a escola cívico-militar, né? Tendo em vista que elas têm uma condicionante diferente. Então, esses aí são os efeitos desejados, tanto na parte didático-pedagógica, administrativa e educacional. Aí, já apresento aqui que a nossa condicionante já tá dando uma melhorada. O IDEB é que piorou, mas aí nós temos aí a condicionante da nossa condição especial da Covid em 2020, realmente atrapalhou bastante. Essas aqui são as nossas atividades. Nós não substituímos o professor dentro da sala de aula. Eu não entro lá para dar aula de matemática, nem de português, nada. Essa atividade é expressa do professor. Assim como a gente não tira a autoridade do professor dentro da sala de aula. A aula está funcionando. Se os alunos estiverem bagunçando, eu não entro na sala de aula, nem meus monitores, para interferir naquela sala de aula. O professor, ele é o dono da sala de aula e ele continua sendo dono. Então, a gente, nos deslocamentos, na hora do recreio, na hora da saída, a gente acompanha. Aí entra a nossa missão. Dentro da sala de aula é com o professor. Aqui são as minhas atividades do oficial de gestão escolar, que praticamente eu já mencionei aqui. Depois ele fala das atividades do oficial gestor escolar. O gestor escolar, ele é o chefe dos monitores, ele faz o acompanhamento da turma ali. Eu sou mais integrado na área administrativa, mas eu não deixo de trabalhar junto com todos eles, até pela função da quantidade inferior de militares que a gente tem lá hoje, né? Os monitores acompanham, por exemplo, os alunos em todas as atividades, inclusive na educação física. Isso aí é muito importante, ó. Então, a nossa presença na escola, ela faz com que os alunos, hoje, eles têm uma atitude muito diferente. Então, de manhã cedo é bom dia, chama a gente de professor, nos procura para conversar, trazem os problemas dele, divide conosco o seu dia a dia. Até ontem mesmo passou um aluno por mim, professor, sexta-feira eu estou de aniversário. Falei, tá bom, te trago um presente, não tem problema não. Então, você vê que é uma abertura que o aluno faz, que talvez ele não fizesse isso antes, né? Então, para você ver, está se sentindo acolhido, exatamente. Essa é a palavra mais adequada. Basicamente, isso aí é o cronograma da implantação, né? Os critérios aqui eu já falei, né? A escola tem que ser num local muito, muito desejado em relação à sua condicionante, né? Ela tem que ter um percentual de alunos, ela tem que estar com o IDEB baixo, para justamente ela conseguir sair daquela situação. Então, na palavra dita mesmo, é escolhida a pior escola, não em termos de estrutura, mas em termos de condicionantes. Por isso que é lá o Caíque, e não é uma escola aqui do centro da cidade, né? É nesse sentido aí da escola ser lá no Caíque, um dos motivos pelos quais a gente tem falta de professor, é exatamente o fato da distância, né? Então você pega, quem sai do centro da cidade e vai até lá é aproximadamente 8 quilômetros. O camarada ir lá e voltar, 16. Isso não, se a pessoa tiver um carro, ela vai gastar 1 litro para ir e 1 litro para voltar aproximadamente. Ou seja, 10 reais por dia. No final do mês isso dá 200 pila. Se o camarada não tem carro e vai de ônibus, é mais ou menos a mesma coisa. A passagem do ônibus é por volta de 4 e de volta, e ele ainda tem um problema dos horários de ônibus, né? Então isso é uma condicionante que o pessoal não quer ir para o CAEQ. Já falei com o prefeito já, ele nos solidarizou que vai asfaltar a rua ali na frente. Eu já mostrei um vídeo para ele no dia que chove. O dia que chove é um dia que vão aproximadamente entre 6 a 15 alunos no máximo. Então isso é complicado. Os alunos daquela área ali, todos vão a pé para o colégio. A maioria. Não tem ônibus, não tem van escolar, não tem nada. O cara vai a pé. No dia de chuva, quando chove, para a chuva e fica aquele barro lá na rua, vocês precisam ver como é que fica o colégio e a sala de aula. Porque o sapato da criançada, ele vem carregado de barro. Eles vão subir na escada e vão deixando o trilho. Na mesma posição que ficam na sala de aula, idem. Aquilo ali seca e vira uma poeira. E é um trabalho constante de limpeza das meninas lá, eu vejo. De manhã, de tarde, toda hora. Repito, no dia que chove, vão 9 alunos, 10, 15 alunos no máximo para a aula. Não, são 209. Ah, em cada sala? Não, as salas têm uma média de 15 a 20. Não comporta mais que isso. Mas eu falo no grupo, eu estou falando do colégio inteiro. No dia que chove, vão 9 a 15 alunos. É a média. Tem mais professor e contribuintes da escola do que aluno no dia que chove. Então aí são as modalidades, conforme eu falei, né? Essa aí é a nossa imagem de fechamento. Então, era isso que eu tinha que falar sobre o Colégio Cívico Militar. É uma satisfação estar trabalhando na condução de futuros jovens, que é o futuro da nossa nação, né? Essa gurizada é o futuro da nossa nação. Eles somos nós amanhã. Então, quanto mais a gente incentivar a colher e fazer coisas boas, mais a gente teremos frutos melhores no nosso amanhã. Seria isso. Ah, é? Vocês podem fazer alguma pergunta, tá certo.
A palavra está à disposição dos vereadores. Vereador Egídio Carvalho.
Cumprimentando a senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas presentes a esta sessão da quinta-feira, público que nos assiste através das redes sociais, cumprimentando e tendo o prazer de conhecer o Coronel Cláudio Henrique Brasil Laurindo, falar do seu trabalho, enobrecer e destacar esse trabalho extraordinário, dizendo que o senhor, evidente que cumpriu inicialmente com o seu dever de cidadão, na condição de integrar do nosso glorioso Exército Brasileiro e dar continuidade a esse trabalho que é tão fundamental e importante, principalmente para o momento que ora vivemos. Torço muito para que as escolas cívico-militares não sejam extintas desse país. Se isso acontecer, será uma grande tragédia, um ato antipatriota, se isso vier a acontecer. Lamentavelmente, já ouvi o anúncio de que isso virá a acontecer. Vamos pedir, o que nos resta é pedirmos a Deus para que mantenha, né, esse programa tão fundamental que forma cidadãos, que forma homens dignos e honrados, que respeitam a sua pátria, que respeitam sua família e que reverenciam e que defendem a bandeira nacional, o nosso símbolo máximo, o nosso símbolo maior. O senhor deve ter se deparado com crianças que não sabiam cantar uma palavra, uma letra, uma estrofe do hino nacional brasileiro.
Quase que 100%.
Quase que 100%. Eu imaginei que assim fosse. E hoje nós temos quase 100% também, coronel, de adolescentes, de jovens, que não sabem uma letra do hino nacional brasileiro. E retrocedo um pouco no tempo e volto aos tempos que eu estudei, que nós éramos obrigados, não convidados, a nos perfilarmos antes de iniciar as aulas. E não esqueço de uma figura extraordinária, Coronel José Maria Gemi, nosso professor de geografia, e com o qual, antes de entrarmos às aulas, nós cantávamos o hino nacional brasileiro, do início ao fim. uma demonstração de brasilidade e de amor à pátria. O Brasil não pode ser extremamente patriota só por ocasião das Copas do Mundo. Agora o senhor vai ver quantos brasileiros temos nesse país. Todos são brasileiros. Todos reverenciam o Brasil por causa do futebol. Mas em circunstâncias como a que estamos vivendo agora, nós vemos poucos patriotas. Nós vemos poucas pessoas que reverenciam aquela bandeira lá, ó, que é a nossa, a que nos representa, a que nos forma cidadãos, homens dignos e honrados. Então, quero cumprimentá-lo nesse momento tão importante que tem a sequência desse trabalho e que as escolas cívicas e militares continuem formando homens que tenham respeito, que tenham idoneidade, que tenham conduta, que tenham responsabilidade e que sejam bons cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito
obrigado.
Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a Vossa Excelência, bom dia, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, quem nos assiste, em especial o vereador Azul Mancinello pela proposição e querido coronel que apresenta um pouco o trabalho da Escola Cívico-Militar. Eu, diferente do vereador Egídio, sou um pouquinho mais otimista. Eu não vejo que teremos o fim desse modelo educacional. A grande perspectiva e a grande discussão, ela não é nem cívico-militar, ela é educacional. Nós viemos há muitas décadas enfrentando uma crise profunda no nosso conhecimento e os nossos índices como nação são índices muito abaixo da média. A própria idade adequada à etapa escolar está bem aquém. Não é um privilégio de uruguaiana isso, é no país inteiro. E hoje, mais do que nunca, os desafios são intensos, tendo em vista a competição do professor, da professora, com os artigos eletrônicos e aplicativos desenvolvidos, softwares de celulares e tal. Então, é um desafio imenso. Nós conseguimos manter os alunos na sala de aula, com atenção ao conteúdo, e buscando também os conteúdos programáticos adequados. Hoje, se formos pegar o Enem, antigamente os vestibulares, as maiores notas eram para aqueles que buscavam curso de Direito e as licenciaturas. Hoje houve uma reversão. As menores notas do Enem são para os cursos de licenciatura. Então, nós acabamos tendo um processo seletivo para aqueles que têm uma menor nota. Isso no longo prazo, primeiro que é cíclico, e no longo prazo reflete nas nossas notas dos alunos. Então, essa discussão do modelo educacional ou dos modelos educacionais, ela é muito válida. Eu sou favorável que nós tenhamos uma escola cívico-militar, e favorável que nós tenhamos outros perfis, outros modelos, bem como a busca incessante pelo turno integral, que nós que acreditamos que a educação é a única forma de libertação social, é a única forma de desenvolvimento de uma nação, e todas as nações que desenvolveram, todas as regiões geográficas que desenvolveram, elas têm alguns itens em comum. Um deles é um banco estatal forte. Todas as regiões que desenvolveram, todos os territórios, eles têm um banco estatal forte, e um investimento significativo em educação de base. Isso ocorreu nos Tigres Asiáticos, ocorreu no Oeste Americano, ocorreu na Europa, no ápice do desenvolvimento, na Inglaterra e tal. Então, é natural, na China, é natural que, para que nós tenhamos uma sociedade desenvolvida, tenhamos um banco sólido, forte, e uma educação de base que receba investimentos significativos. Depois dessa pequena explanação, não vou me alongar, e eu quero perguntar ao nosso coronel, que representa a escola, se nós já tivemos alteração nos índices do IDEB ali no CAIC, se nós já tivemos.
Não, pelo contrário, como eu te falei, a gente caiu de 5.5 para 4.2. Não saiu ainda o de 2022, né? Isso aí é de 20 para 21. Então, ele caiu justamente porque o aluno não estava indo para a sala de aula, né? Você leva a atividade para casa e traz na outra quarta-feira, ninguém garante quem que fez aquela atividade, né? O professor na sala de aula, ele está vendo quem faz atividade e quem não faz. Mas quando se leva a atividade para casa, você não sabe quem fez a atividade. E aí está justificado a queda do IDEB.
O senhor sabe dizer se essa queda foi acompanhada, a queda nesse índice foi acompanhada pelos outros educandários do município?
Sim.
Sim. Obrigado, presidente. Obrigado.
Palavra ao vereador José Clemente.
Desculpe, eu gostaria de fazer uma correção. Não posso deixar de corrigir a patente do Major José Maria Gemi. Eu o anunciei como coronel. Feita a correção.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing. Excelentíssimos senhores vereadoras, vereadores, senhoras vereadoras, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Eu cumprimento o coronel que hoje está à frente ali dos trabalhos, junto com os demais militares na escola cívico-militar. E também cabe um registro, coronel, que há uma grande confusão, muitas vezes, de compreensão de parte da sociedade em relação a essa condição de militares, né, de nós militares. Eu sou policial militar, e há valores de que a sociedade traz obrigatoriamente de família. Né? Quando se fala em patriotismo, se fala da nascente, porque o Estado brasileiro ele é uno, a Constituição já diz isso. Né? E os valores que estão enraigados na sociedade, obviamente, dependem do comportamento do ser humano. Essa confusão de querer associar o patriotismo com a bandeira exclusivamente do Brasil, ela é uma distorção social. Né? E nós, militares, que temos o dever, sim, de instruir pessoas que muitas vezes, inclusive, tiveram a oportunidade de fazer parte das Forças Armadas, de outras instituições militares, e não quiseram fazer parte, e mais tarde, né, falo em valores de nós militares, né, usurpam essa função que não tem e nem conhecimento para abordar tal tema, né, que só nós que temos a formação, e isso está no sangue, porque a gente não perde isso, e esses valores nós temos muito orgulho de permanecer com eles, mas temos que ter a compreensão, a serenidade e a capacidade intelectual de saber que a nossa juventude ela está distorcida por vários motivos. Né? Nós temos um problema social extremamente grave no Estado brasileiro, que é o crime organizado hoje. A drogadição, né? E que nós temos muito claro isso no combate a tudo isso, e que a família, pelas suas deficiências de assistência do Estado, em todos os tempos, inclusive hoje, né? Confunde de que, a exemplo, apenas ilustrando, de que a segurança pública é a solução para essa violência. Na verdade, a solução como segurança pública é o final disso. Porque a nascente está lá, dentro desses valores, dentro de outros conceitos. Nós, da Polícia Militar, temos as escolas Tiradentes, que têm a nós, militares do Estado, a competência de fazer com que essas pessoas também tenham uma orientação social dentro desse cenário. Esta concepção é muito boa do conjunto todo, e aqui eu não vou ser redundante, falar no colega vereador Marcelo, que já nos apresentou dados significativos da educação e a forma de percepção dele. E eu sou, sim, um defensor das escolas, todas elas, que tenham, né, este viés, esta formação, como parte daquilo que a sociedade pode ter. E lhe digo mais, eu entendo que não vai haver extinção deste modelo de formação, porque interessa o Estado, sim, senão nós teríamos a extinção das Forças Armadas, coronel. Quando a gente consegue falar uma quantidade de bobagem muito grande, é preocupante, porque as redes sociais, onde fica registrado isso, é preocupante, porque nós somos formadores de opinião, né, e devemos ter uma responsabilidade muito grande do conjunto de tudo isso. Nós temos que ajudar a sociedade a perceber todos os momentos. Né, a nossa escola cívico-militar é muito bem-vinda. Tomara que se tenha oportunidades de proporcionar momentos, não só esse cívico-militar, mas que a sociedade compreenda o civismo, né, conceitos de sociedade, né, de que deixou de perceber, talvez, por ter outras coisas a pensar quando na sua juventude, que não teve a família presente, que não teve a religião próxima, independente do credo. Né, são vários conceitos que estão associados a tudo isso. Mas, sim, a disciplina, a hierarquia, o respeito, são conceitos sociais muito básicos e que devem estar presentes sempre no nosso meio. E finalizo dizendo para o senhor de que nunca Tenente Paulo Klenubing, né, nos deixou de ter qualquer importância fazer uma saudação que a todos nós é muito comum, uma simples continência, coronel, que nada mais é do que um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, e está dividido em três tempos, na atitude, gesto e duração, que muitas vezes as pessoas não sabem, que é um comportamento social e de respeito. Minha continência, né, e que tenhamos sempre a oportunidade de contar na sociedade com aquilo que é bom, independente de sentimentos que não devem estar presentes nesse momento. Grande abraço.
Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Pois não, vereador Fernando Bermudes.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através das redes sociais, aos amigos presentes aqui no plenário. Queria parabenizar a vereadora Zuma, muito importante vereadora, que o Coronel Brasil, hoje aqui presente para fazer uma apresentação sobre a Escola Cívico-Militar aqui em Uruguaiana. Me lembro que quando eu estava aqui nesta casa em 2019, nós tivemos a notícia, tive o prazer de dar a notícia aqui na tribuna sobre, né, Uruguaiana tinha sido contemplada e sobre todas as questões que foram colocadas aí, o que me chamou a atenção, coronel, sobre o trabalho do Exército na questão dos bons costumes, né, que estão muitas vezes sendo esquecidos, deixados de lado, que são aquelas pequenas coisas, né, dar bom dia, né, pedir licença, respeitar o colega, principalmente respeitar os professores, os mais velhos, né, que são coisas que a gente aprendeu desde pequeno e que muitas vezes ao longo do da nossa jornada a gente acaba deixando de lado. Né? A gente não vê isso só nas crianças, né, mas a gente acaba notando isso entre nós mesmos, adultos, pessoas com estudo, mas realmente a gente é incapaz de dar bom dia, de pedir por favor no dia a dia, e isso aí com certeza faz com que nós tenhamos uma sociedade melhor. Né? O respeito ao próximo é uma coisa que é muito importante. Eu pude observar ali na apresentação também que foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Em toda a região do Nordeste, nós só temos escolas cívico-militares no Ceará, é isso?
Não, tem todos os... praticamente em todos os estados.
Em todos os estados nós temos escolas cívico-militares, ok. Não é que no gráfico que apareceu ali, então eram escolas... Hã?
É.
Ah, tá.
As 54 primeiras de 2020, ela contemplou todos os estados. Então, por exemplo, em Alagoas, tem em Maragogi, tem escola cívico-militar. Em Recife, tem no município de em Pernambuco, já botando os Guararapes. Nós temos em Natal. Acho que é o único estado que não tinha nenhum era no Maranhão. Nenhuma escola cívico-militar. Eu acho que é o único estado que não tem ainda.
Ok. E para poder completar também aqui a minha fala, na semana passada o prefeito esteve aqui, né, na Câmara de Vereadores, juntamente com o secretário de Infraestrutura, e eles colocaram aqui, apresentaram os trechos, os cinco primeiros trechos que vão ser realizados, o asfaltamento, e contempla a rua que passa em frente à Escola Cívico-Militar. Isso. Tomara que isso possa amenizar a situação, né, da evasão dos alunos no período que tenha as chuvas, né, e isso possa, enfim, não atrapalhar o ensino dessas crianças, né, venha melhorar, né. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado,
pela presença. Obrigado à vereadora Zuma, parabenizo. E é isso aí, muito obrigado.
Não sei se tem menos, mas aqui a gente já tem 11 no Rio Grande do Sul. É, cívico-militar do governo federal. Exemplo, Alegrete tem cívico-militar, que é do município. Onde?
Santa Maria é militar.
Santa Maria é militar.
É colégio militar.
É Sapucaia do Sul, é Rio Grande, é São Gabriel é do estado, é do município, não é do governo federal. São Gabriel tem. É, são 9 no total, são 11 no total do governo federal, mas tem essas cidades que tem a do município. Então, que eu lembro aqui de cabeça, Alegrete e São Gabriel.
Em nome da presidência da Câmara de Vereadores, gostaria de agradecer a sua presença aqui. O Clemente disse que eu fui tenente. Com muito prazer, eu fui primeiro tenente do médico do Hospital Militar. Aprendi muita coisa nesses 6 anos que estive lá. Hierarquia e disciplina, né? É, são as bases dessa formação aí. Uma pena que não tenham mais escolas cívicas militares, colégios militares, e não é por acaso que os maiores índices de aprovação em concursos e vestibulares, né, são os colégios militares. Tá? Então, gostaria de agradecer, tomara que as coisas boas fiquem, né? Infelizmente, no Brasil, não só a nível federal, como estadual e municipal, quando há trocas, se apaga o passado, né? É por isso que nós estamos passando por essas dificuldades, né? As pessoas, assim como as árvores, precisam de raízes, e raízes fortes. Então, toda vez, há quase 4 anos, né, se cortam as raízes e tentam se fazer de novo. Talvez a gente tenha que nascer mais algumas vezes para aprender essa lição. Vamos fazer uma pausa para documentar a sua presença em fotografia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento.
Requerimento 171, protocolo 1058/2022, LES, vereador Clemente, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, para que preste informações sobre a concessão pública para o transporte público individual remunerado de passageiros, táxis. Lido o requerimento, senhor presidente.
Coloco em discussão os requerimentos. Algum requerimento verbal? Vereador Egídio Carvalho.
Senhor, com a concessão do líder de bancada, Celso Duarte, muito obrigado pela sua gentileza. O meu requerimento verbal, senhor presidente, pede à Sectran que fiscalize com mais atenção o nosso estacionamento rotativo, principalmente no entorno da Praça Barão do Rio Branco. Muitos motoristas não respeitam aquela faixa divisória que determina o local onde o carro deve estar estacionado. E é prática comum, se nós circundarmos a Praça Barão do Rio Branco, vamos encontrar várias situações de pessoas que estacionam exatamente em cima da faixa. Talvez por falta de habilidade de manobrar o carro na saída, mas inibe o estacionamento de mais 2 automóveis. Então, uma concorrência grande, né? Num fluxo de veículos muito, muito, muito grande na área central de Uruguaiana. Então, vamos pedir, já que está previsto em lei, de que estacionamento, né, fora do que regulamenta o trânsito, é passível de multa, que essas pessoas sejam responsabilizadas para que haja um ordenamento, né, do estacionamento rotativo, não só no entorno da Praça Barão do Rio Branco, mas onde existe essa prática. Eu peço que seja dada uma atenção maior e o cumprimento, né, dessa lei, que é tão importante para que as pessoas possam estacionar esses automóveis aqui na área central de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 229, protocolo 1034, 2022, LES, vereador Egídio Carvalho.
Votos de pesar pelo falecimento do compositor, músico e cantor uruguaianense Luiz Alberto Nunes Alves, Bebeto Alves.
Gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador Egídio Carvalho.
O meu requerimento, ele envia a família do Luiz Alberto Nunes Alves, Bebetinho Alves, que foi meu amigo de infância, enfim, morador da rua Doutor Maia, filho do seu Verley, irmão do Marquinhos. Tivemos jornadas em grupos uruguaianenses como Zumbis e Brazilian Jazz e Hi-Fi. E um artista, né, que levou o nome de Uruguaiana, que bem representou a nossa música, que ocupou cargos como secretário de cultura do município durante o governo Caio Ripiso Vieira, ocupou cargos estaduais também em governos, como alguém relacionado à arte de compor, à arte de cantar, e que nos deixa prematuramente. Então, minhas condolências, seja enviada aos familiares do Bebeto Alves, e esse é o fundamento do meu requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Moção 230.
Moção número 230, protocolo 1041-2022, elege o vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor pelos 3 anos do New York Free Shop. Moção número 231, protocolo 1042-2022, elege o vereador Marcelo Lemos. Votos de pesar à família Legadeir Pereira Gonçalves. Moção número 232, protocolo 1044-2022, elege o vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor ao IAS de Uruguaiana pela premiação no programa Excelência de Franquias 2022. Moção número 223, protocolo 1056-2022, elege vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor à fanfarra infanto-juvenil Vila Lobos pelos prêmios conquistados na 9ª Copa Estadual da ABANFAC. Moção número 234, protocolo 1057-2022, elege vereador Clemente. Congratulações e louvor à Delegacia da Polícia Federal em Uruguaiana e à Superintendência Regional da Polícia Federal em Porto Alegre pela passagem do Dia do Policial Federal, que será comemorado no dia 16 de novembro de 2022.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, nós fizemos uma moção aí alusiva ao dia que comemora-se o Dia do Policial Federal, que é o dia 16 de novembro. E precisamos destacar essa instituição, a Polícia Federal, que tem feito, dentro das suas atribuições, do que lhe compete, e como uma instituição federal, feito um trabalho significativo, um trabalho relevante à sociedade brasileira. E nós vimos não somente em apreensões de ilícitos, de drogas, de criminosos, mas também ações em prol da coletividade, em prol da comunidade toda brasileira. E que isto carece sempre de estarmos aqui lembrando o papel da Polícia Federal, dos seus agentes, e lembrando da importância da instituição da Polícia Federal no Estado brasileiro, mesmo com suas deficiências, que se nota de efetivo, de condições de trabalho, que estamos acompanhando, inclusive manifestações de falta de reconhecimento e valorização dos agentes, dos seus servidores, mas nós precisamos, na data que tem a lembrança do Dia do Policial Federal, nós precisamos referenciar. Nós temos uma delegacia em Uruguaiana, e aqui a pessoa do delegado Fabrício Chedit, que é o nosso delegado, que é o responsável aqui pela delegacia, nós queremos então homenagear a instituição Polícia Federal e especialmente a esses homens e mulheres que aqui em Uruguaiana prestam, na fronteira oeste, na divisa do Brasil com a Argentina, um relevante trabalho da nossa instituição para a nossa sociedade brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Coloco em discussão as moções.
Senhor presidente, a bancada republicana também soma-se às moções.
Então as bancadas se somam às moções. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Votação do regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura
da justificativa do projeto de lei número 139.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 139/2022, que institui o Programa Municipal de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O presente projeto resulta de análises minuciosas do Grupo de Trabalho Interinstitucional, instituído e designado nos termos da Portaria número 931/2021, com a incumbência de elaborar a proposta proibindo o trânsito de veículos de tração animal, carroças, na área urbana do município, por se tratar de assunto de interesse local e devidamente amparado pelo que preceituam os incisos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal. Uruguaiana, como se sabe, está entre os municípios que mais se desenvolvem no estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, discute-se muito a utilização de veículos de tração animal em contraposição ao ordenamento da mobilidade urbana e transporte. Situação esta que não se coaduna mais com a nossa realidade, em especial nos centros urbanos, onde os animais são forçados para o uso de tração de veículos, ocasionando comumente acidentes e perturbação no trânsito urbano. Neste contexto, revela observar o que dispõe os artigos 30 e 225 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Por sua vez, a Lei Orgânica Municipal estabelece que, artigo 203, o poder público deverá proteger a flora e a fauna, compreendendo todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedando as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou os submetam à crueldade, fiscalizando extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de espécimes e subprodutos. O Código Brasileiro de Trânsito, Lei 9.513/97, em seu artigo 24, disciplina, artigo 24, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, inciso 1, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 2, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e de segurança de ciclistas. Inciso 7. Aplicar as penalidades de advertências por escrito e multa por infração de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. A ideia é que nas vias de maior movimentação de veículos, a restrição de circulação de tração animal se dê inicialmente de forma gradativa, conforme disposto no projeto. Além do mais, esta proposta visa coibir, não raras vezes, o cometimento de maus tratos aos animais, tendo em vista que eles são utilizados de forma inadequada, sendo explorados, carregando cargas muito superiores ao recomendado. Ainda, no contexto, esta matéria contempla melhorias nas condições de vida dos proprietários de veículos de tração animal, dos seus familiares, garantindo-lhes o bem-estar que é imprescindível. A exemplo da implementação de cursos profissionalizantes que visem a qualificação e inserção dos condutores no mercado de trabalho, inserção de crianças e adolescentes nas unidades educacionais e da família nos serviços de assistência social e programas de saúde, obtenção de crédito, substituição gradativa dos veículos de tração animal por outros meios alternativos com baixo impacto ambiental, e a instituição de programa temporário de transferência de renda mediante concessão de benefícios financeiros às famílias comprovadamente necessitadas. Vale relevar que as medidas acima destacadas visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias que, invariavelmente, dependem da renda obtida com a utilização de veículos de tração animal. Nesse sentido, cabe também destacar o trabalho realizado no âmbito do nosso município pelos alunos da Unipampa, intitulado perfil socioeconômico e de conhecimento da sanidade equina dos proprietários de cavalos de tração do município de Uruguaiana, apresentado no ano de 2013 no Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Pampa. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Mello, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão o regime de urgência urgentíssima. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Novamente, bom dia aos colegas. Acredito que não vai haver problema em relação ao regime, só quero deixar registrado que nós tenhamos, através das comissões, uma audiência pública sobre o tema, inclusive para esclarecer aos proprietários dos veículos de tração animal e suas famílias o modo como ocorrerá essa redução gradativa, para que não tenhamos uma preocupação exacerbada dessas pessoas no que tange a sua profissão. Como disse na reunião com o prefeito, nós temos que ter muito cuidado para não transformar trabalhadores em malfeitores. Então, como foi apresentado aos colegas, uma manifestação, uma apresentação multissetorial, que essa manifestação possa ser realizada também numa audiência pública com todos os intervenientes, desde a Secretaria de Meio Ambiente, os proprietários, Secretaria de Segurança e Trânsito, de Transporte, enfim, todos aqueles órgãos e entidades e pessoas que têm um interesse no projeto. Não, obviamente, transformando aquilo que é necessário em polêmica desnecessária, mas fazer com que as pessoas não tenham a preocupação com o fim daquilo que é o seu ganha-pão. Como o projeto prevê a redução gradativa, prevê o atendimento socioeconômico às famílias, nós precisamos fazer essa apresentação a estas famílias. Então fica o pedido externo, o pedido aos colegas das comissões, vereador Celso, vereador Egídio, vereador Clemente, demais vereadores, que encaminhem antes da votação uma audiência pública esclarecendo todo o projeto de forma lúdica, de forma didática, para a população, principalmente aqueles que serão afetados frontalmente. Muito obrigado.
Uma parte aí, vereador.
Concedo os dois, com todo prazer, os dois apartes ao vereador Clemente.
Obrigado, vereador Marcelo, senhor presidente. Até para não ocupar o tempo, é apenas uma informação. Na Comissão de Serviços Municipais, nós já, até como presidente da comissão, se entende que é necessário fazer uma audiência pública para dar conhecimento e ouvir as pessoas interessadas nesse assunto. Até aquelas pessoas que possam ter um entendimento hoje, na primeira forma, eu já vi vários me mandando mensagens desde ontem de noite, pessoas que realmente ela não tem conhecimento nenhum do assunto e estão emitindo juízo, inclusive em redes sociais. E para que isso não se torne até mesmo uma visão distorcida do que está sendo tratado agora aqui na Casa Legislativa, é de suma importância, sim. E já também dou ciência aí aos nossos colegas que fazem parte da Comissão de Serviços Municipais, que entendo de relevante interesse isso e podemos fazer. Temos que observar o prazo de tramitação no regime de urgência urgentíssima que vai ser aprovado agora e dentro desse período fazer a discussão aí com a comunidade. Obrigado.
Vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, senhor presidente, colegas. Colega vereador Azuma Sinello, colegas vereadores aqui presentes, público que nos acompanha também pelas redes sociais. Me somo ao posicionamento do vereador Marcelo também, vereador Clemente, sobre a necessidade de uma audiência pública para discutir esse projeto, mas aproveito a oportunidade também para exaltar a forma responsável como esse projeto vem sendo elaborado por uma comissão que tem, inclusive, uma vereadora representante desta casa nesta comissão, que é a vereadora Márcia Fumagalli, uma vereadora muito atuante na área da proteção animal, inclusive, com uma trajetória como secretária municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, então atuando de forma ativa também esta casa na elaboração desse projeto, que é um projeto que pensa, né, já na primeira leitura sobre ele, nos diversos aspectos, nos diversos impactos que esse processo de redução gradativa do uso das carroças, como é popularmente conhecido, né, o transporte de tração animal, no nosso município, que é algo tradicional, uma atividade que vem dando sustento a centenas de famílias aí ao longo dos anos, e que se chega um momento em que tenhamos que ter essa consciência de que a sociedade evolui e de que chegou o momento de darmos esse passo, mas esse passo com muita responsabilidade, com muita seriedade e serenidade também, né? Temos que ter serenidade de entender o impacto que isso vai trazer para essas famílias, mas também os benefícios que vai trazer para a sociedade de forma geral. Então, o projeto, ele prevê, inclusive, auxílio financeiro no período de transição para as famílias, prevê formação profissional para os profissionais que atuam nessa área e também para as famílias, de uma maneira geral, os seus filhos, de encontrarem alternativas de sustento que tragam, inclusive, melhor qualidade de vida para eles. E ainda a alternativa de continuar na atividade com um veículo que é popularmente conhecido como cavalo de lata, que é a partir da tração humana mesmo, como se fosse uma bicicleta que já vem sendo usado em outros municípios do Brasil afora. Então, deixar registrada aqui a minha manifestação favorável à ideia, favorável ao mérito do projeto. Claro que nesta casa ele vai ser profundamente avaliado nas diversas comissões, pelos seus integrantes e pelos 11 vereadores que aqui estão com esse papel também, e ouvindo a comunidade que vai ser afetada nas suas diversas áreas, especialmente essas famílias que tiram o seu sustento das carroças no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaria de
vereador Egídio
me manifestar, senhor presidente, concordando também com a ideia do vereador Marcelo Lemos, com as colocações feitas pelos vereadores Clemente e Celso Duarte. Entendo que, para essa audiência pública, deva ser elaborado um manual, uma explicação com a terminologia mais adequada para as pessoas que aqui vão participar. Se nós lermos o projeto na íntegra, como ele está, nós vamos ter dificuldades. As pessoas vão ter dificuldade de entendimento. E pode gerar o que já, como dizia o vereador Clemente, gerar, né, distorção do fundamento, do que prevê, do que deseja o município, que é de gradativamente reduzindo o número de carroças, mas a partir de um preparo, né, de uma formação, de profissionalização em outra atividade das pessoas que dependem hoje das suas carrocinhas. Além disso, as famílias receberão cestas básicas, pelo que ontem foi anunciado no projeto, né, e esta formação, né, a partir do momento em que houver este aprimoramento, né, técnico de quem hoje dirige carroça, pronto para outra atividade, gradativamente elas serão extintas, e não passar a ideia de que amanhã será proibido o uso de carroças em Uruguaiano, como assim está sendo o entendimento, e em redes sociais já estão havendo manifestações. Então, acho que é importante que, para essa audiência pública, vereador Marcelo, vereador Clemente, se elabore, né, um esclarecimento, mas com a terminologia bem adequada com as pessoas simples, como são os nossos amigos carroceiros. Essa é a ideia que eu trago para essa audiência pública, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Delgado?
Sim.
Vereador Marcelo?
Sim.
Vereador Padovan?
Sim.
Vereadora Márcia, ausente. Vereador Egídio?
Sim.
Vereador Celso?
Sim.
Vereador Cristiano?
Sim.
Vereador Balaca?
Sim.
Vereador Clemente? Sim. Vereadora Zuma? Ausente. Segunda chamada, vereadora Márcia, ausente. Vereadora Zuma, ausente. 8 votos sim, senhor presidente.
Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária número 139 está aprovado. Em discussão e votação, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao PL número 135.
Projeto de lei número 135/2022, protocolo 10/10/2022, Comissão de Finanças e Orçamento, relatoria vereadora Zuma Sinello. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 135/2022, protocolado nesta casa sob o número 10/10/2022, de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.164.930,12. O presente projeto pretende a abertura de crédito adicional que visa alocar recursos a serem destinados à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, com o objetivo de garantir qualidade aos usuários, bem como direito à acessibilidade universal. Destacamos também que este montante se destinará ao aporte para auxílio e custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público urbano. Destacamos, por fim, que diante de todos os documentos acostados ao presente, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 4 de novembro de 2022, vereadora Zuma Sinello, relatora, signatários e demais membros da comissão.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 135. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 135 está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura dos pareceres ao PL número 136.
Projeto de lei 136/2022, protocolo 10/11/2022, Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Bispo Padovan. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise projeto de lei número 136/2022, protocolo 10/11/2022, que autoria, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.490.292,51. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto, que consiste em abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.490.292,51. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas neste projeto de lei dentro do ordenamento jurídico. Neste caso, o presente projeto visa alocar recursos em rúbrica A, do Fundo Municipal de Saúde, A.1, na funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal Civil 927, fonte de recursos 0040, ASPS, valor para empenho da folha de pagamento. Na funcional, A.2, na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 1031, fonte de recursos 0040, ASPS, valor para pagamento de cirurgias eletivas. A.3, na funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde e investimento em infraestrutura, melhoria e ampliação na categoria econômica de material de consumo 977, valor para aquisição de material laboratorial na categoria econômica de material, bem ou serviço, para distribuição gratuita 978, valor para aquisição de fraldas e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 981, valor para pagamento de serviços de laboratório e serviços de limpeza. Todas da fonte de recursos 0040 ASPS. E A.4, na funcional, atendimento de qualidade aos usuários do SUS, na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita 966, fonte de recursos 0040 ASPS, valor destinado à aquisição de medicamentos. B, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. B1, na funcional, manter e ampliar a rede de iluminação pública no município para a categoria econômica de material de consumo 1210, valor destinado à aquisição de lâmpadas LED para substituição da iluminação pública atualmente de vapor de sódio. B.2, na funcional, manter e ampliar a rede de iluminação pública no município na categoria econômica de material de consumo 1210, valor destinado à aquisição de material para reforma de prédios públicos, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1193, para contratação de mão de obra para as reformas. B.3, na funcional, manutenção do maquinário municipal na categoria econômica de material de consumo 1197, valor para aquisição de pneus, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1198, para manutenção de veículos pesados. B.4, na funcional, aquisição de combustíveis e lubrificantes para veículos e maquinário do Parque Municipal de Máquinas, na categoria econômica de material de consumo 1201, para aquisição de combustíveis. B.5, na funcional, manutenção das vias urbanas do município, na categoria econômica de material de consumo 1202, destinado à aquisição de cascalho para patrulhamento de vias públicas. E B.6, na funcional, plano municipal de pavimentação, na categoria econômica de material de consumo 1204, destinado à aquisição de CAP, insumos para pavimentação de vias públicas, todas da fonte de recursos 0001 livre. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, o remanejamento de recursos livres e o processo, o provável excesso de arrecadação oriundo de indenizações, recurso livre 0001. Cumpre ainda esclarecer que o provável excesso do recurso livre tem um total de R$3.205.108,60, divididos no projeto de abertura de crédito adicional especial da Câmara Municipal, no valor de R$2.964.816,09, e o saldo de R$240.292,51 deste projeto. Outro sim, informar que a suplementação de verbas em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde não exige ata do respectivo conselho, uma vez que não se trata do orçamento original da ASPS 0040, Ações e Serviços Públicos de Saúde, e sim de uma complementação com recursos livres 0001. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 3 de novembro de 2022. Vereador Bispo Padovan, bancada dos Republicanos, signatários demais membros da comissão.
Coloco em discussão a PL número 136. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 136 está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que já foi feita a leitura dos pareceres ao PL 26.
Projeto de lei número 26, protocolo 131-2022, elege vereador Egídio Carvalho, cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães no município de Uruguaiana.
Coloco em votação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 26 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 74, protocolo 999-2022, lege a vereadora Márcia Fumagalli, encaminha a justificativa de falta no período de 4 a 6 de 10 de 2022. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 106, protocolo 1038-2022, lege Executivo Municipal encaminha ofício 011/2022 com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para fins de atender ao projeto de lei do 13º salário do ano de 2022. Ofício número 107, protocolo 1060-2022, lege, Executivo encaminha ofício número 017/2022/SECAD, comunicando afastamento do prefeito no período de 9 a 16 de novembro do corrente. Correspondências recebidas e diversos. E-mail número 64, protocolo número 1048-2022, lege, Polícia Rodoviária Federal, encaminha ofício número 1484/2022/SPRF, traço RS, em atenção ao ofício número 800-2022, delege, requerimento 158, relativo à ponte internacional. Correspondências expedidas ao Executivo, expedido ofício número 240/242 e ofício número 178, CFO. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 897/919. Vencida a pauta, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum vereador inscrito, declaramos encerrada a 72ª reunião ordinária. Obrigado.